Olá.
Boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem, e vocês?
Tudo bem também. Pessoal, dá um feedback aqui pra gente, né? Se vocês estão vendo, ouvindo bem, tanto eu quanto a Alicerna, para que a gente possa já dar início ao assunto, né, que nós vamos tratar hoje.
Tá dando bem aí?
Pra mim tá tudo certo, tudo ok.
Pra mim também tá. Tava travando um pouquinho a internet, eu saí rapidinho pra ver, mas tá certinho agora.
Aqui tá tudo certo.
Ah, então falando que tá legal, então.
É, então tá certo, então. Bom, então vamos iniciar, né, essa live. Eu queria já iniciar fazendo uma breve oração, né, pedindo a intercessão de São João Paulo II, nessa maratona que nós estamos vivendo, né, nessa semana. Não tenhais medo, né, o tema da nossa maratona. Então, que nós, com essa breve oração, pedindo que o Espírito Santo venha ao nosso coração, adentre os corações de todos aqueles que estarão aqui vivendo, né, dessa partilha, participando dessa partilha com a gente. Nós queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir este momento, que o Senhor venha conduzir tanto a mim quanto a Luciana. Queremos partilhar um pouco do que é ser família. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que o Senhor, que é o amor, possa mesmo conduzir todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, e que o Senhor possa mesmo tocar os corações de quem está aqui ouvindo e ou estará ouvindo em outro momento. Venha, ó Espírito Santo, nós pedimos, toque os nossos corações, e que pela intercessão de São João Paulo II, nós não tenhamos medo de ser família, nós não tenhamos medo de tomar para nós a nossa missão, a nossa vocação de ser família. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.
São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Amém. Bom, então, hoje nós vamos partilhar, né, sobre este tema que a gente fixou aí, né? Com ou sem TV, famílias numerosas, né? E eu já queria falar para você que você participe dessa live até o final, que você compartilhe com as pessoas que você conhece, manda aí para todo mundo, aperta no aviãozinho, para que todo mundo possa experimentar um pouquinho do que a gente vai partilhar hoje. E você deve dar toda a atenção nessa live, porque o tema família é um tema que é base, né, para nossa vivência, né? Nós nascemos de uma família, então que você possa aprender com a gente, né, a experimentar um pouco e ter um novo olhar sobre uma família numerosa, que é isso que a gente vai partilhar hoje. E eu já queria convidar a Luciana. Opa, deu uma travadinha. Vamos ver aqui.
Tá certo aí? Aqui tá dando.
Agora tá bom. E eu já queria convidar, então, a Luciana, você a se apresentar um pouquinho pra gente, né? Falar quem você é, da sua família, né? Já que tem a minha família. E depois a gente vai partilhando junto, né? Eu também vou me apresentar em seguida. Pode
Beleza.
começar.
Beleza, eu sou a Luciana, eu tenho 29 anos, eu sou casada há 5 anos com o Pedro, nós temos 4 filhos, a mais novinha nasceu faz 3 meses, e nós. Dá certo aí? Parece que deu uma travada aqui.
Aqui tá tudo certo.
Deve ser minha internet, qualquer coisa você me avisa aí, você faz algum sinal, porque daí eu vejo o
Tá
que que eu faço
bom.
na internet.
Tá.
E nós viemos, né, de realidades completamente diferentes, tanto eu quanto meu esposo. Eu venho de uma família católica, o meu esposo vem de família católica, mas que com o passar do tempo a mãe dele foi protestantismo e ele mesmo não seguia religião alguma. E nós dois tivemos fases conturbadas da vida, né, na fase da adolescência e da juventude. E depois que nós nos conhecemos, acho que Deus sacudiu os dois e começou a colocar, né, a nossa vida nos trilhos. E com isso, aos pouquinhos, Deus vem moldando a nossa família. Primeiro foi moldando meu esposo, e depois foi moldando a mim, e com isso nós vamos seguindo com os nossos filhos, tentando ser o que Deus quer de nós como família. Que não é fácil, mas é o único caminho que nós temos dentro do matrimônio, né? É viver realmente a abertura à vida e a criação dos filhos da maneira como Deus desejou para nós. É o nosso único caminho de santificação, não tem outro. Então nós lutamos dia após dia para tentar cumprir o que prometemos a Deus no altar e conquistar o que Ele nos prometeu, né? De sermos perfeitos com Ele. Então, é basicamente isso, a minha família aqui.
Bom, então eu vou me apresentar também, caso alguém não me conheça, né? Faço parte aqui da equipe TVC, eu sou a Mariana, tenho 26 anos, sou casada com o Matheus. Nós temos dois filhos, né? A Clara e o Francisco. E como a Luciana falou, né? Estamos aqui juntos, né? Seguindo este caminho que é a via da nossa santificação, né? Eu venho de uma família, na verdade, meus pais, né? Vêm de uma família bem numerosa, né? A minha mãe, ambos eles são da Paraíba, né? São paraibanos. E eu nasci aqui em São Paulo, mas os meus pais são de lá. E a minha mãe, né, vem de uma família de 21 irmãos, né? Então é uma família bem grande, né? Minha avó teve 21 gestações, né? Algumas foram interrompidas, né, as primeiras, porque ela era muito nova, então teve alguns abortos espontâneos, né? Mas foram 21 gestações, né? Então minha mãe tem muitos irmãos. O meu pai, né, ele também vem de uma família numerosa, ele tem 11 irmãos, né? É ele e mais 10. Então, ambos são de. É meio impossível reunir toda a família, né? Alguns já faleceram, né? Hoje em dia, por exemplo, a minha mãe tem 13 irmãos vivos, né? E o meu pai tem 8. Mas mesmo assim, a gente ainda não consegue reunir todo mundo, porque cada um mora num canto, então é muito grande. Então, a relação de família numerosa, para mim, assim, é uma alegria falar que eu tenho exemplos bem próximos de mim, né? Só que é engraçado, né? É um pouco triste também, porque a mentalidade, né, de se ter uma família numerosa mudou bruscamente, assim, a partir da minha geração, né? Da geração da minha mãe já. Então, assim, os meus pais vieram de uma família numerosa, mas, por exemplo, a minha família é só eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, que hoje está no céu, mas seriam só nós quatro, né? Então a gente vê uma bem grande de uma geração para outra em relação ao número de filhos e abertura à vida, né? E aqui eu já queria convidar você, né, Aliciana, a falar o que que Deus move no seu coração em relação a isso, né? De sermos abertos à vida, de acolher os filhos que Deus tem para nós, né? Porque eu até lembro de uma frase que eu ouvi em alguma pregação, de que para nós mães, por exemplo, cada filho, né, nos ajuda a ser melhor e nos prepara para o céu. Porque a vinda de cada filho nos ajuda a mudar algo que ainda não está no trilho em nós, né? E eu pude experimentar isso, né, nesses meus dois filhos até agora, né? E aí eu queria convidar você a falar um pouquinho, né, do que você vive em relação a isso.
É exatamente isso que a cada criança que nasce aqui eu percebo. Eu comento bastante com as minhas amigas, com as pessoas que conversam comigo aqui no perfil. Quando elas dizem para mim que elas estão com medo de terem mais filhos, ou que não se sentem preparadas, né? Eu não me sinto preparada para ser mãe agora de mais um. Eu mal. Tem mães assim que nasceu um filho agora e ela já está muito preocupada de ter o segundo filho. E eu não estou preparada, o que que eu vou fazer? E eu fico pensando exatamente isso, que eu não estava preparada para nenhum dos meus filhos. Não estava, porque no segundo filho caiu a ficha que eu não estava preparada para o primeiro. E eu percebi que o primeiro me preparou aquela situação, eu fui colocada numa situação, é agora, moça, se mexe, faz, resolve. E no segundo filho, eu percebi que eu fui colocada nessa situação, porque quando eu tava dentro dela, eu não tava percebendo direito. E eu percebi que eu dormia muito também na minha maternidade, né? Que essa questão, isso que você falou, que os nossos pais, com os meus pais, eu acredito que foi isso também. Que eles também pegaram essa onda da mudança radical de mentalidade, e eu acredito que muitos deles nem perceberam que eles foram... eles foram aniquilados com essa onda. É igual o Padre Paulo fala muitas vezes, né? Que a pessoa, ela tá vivendo numa sociedade, então ela não consegue muitas vezes perceber o que que tá tentando mudar nela, porque ela tá dentro daquilo. Ela faz parte daquilo. Não porque ela queira, ou porque... Não, porque ela está ali. Ela... É difícil, às vezes, você perceber a água que você tá nadando. Então... Eu percebia que eu estava muito dormente, porque eu também estava nadando naquela água. E eu não parava para olhar, peraí, onde é que eu tô? O que, que é que eu tô fazendo? Para onde que eu tô indo? Não, eu deixava a correnteza aí me levando, né? E eu ia tentando fazer o melhor. Depois, claro, que eu comecei meu processo real de conversão dentro da minha família. Eu tentava fazer o melhor, mas eu não estava enxergando para onde que eu ia. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E com os filhos, parece que os olhos foram abrindo, né? Os olhos foram se abrindo. A cada filho, uma partezinha abriu. E a paciência, eu percebia que eu não tinha paciência, eu percebia que eu era muito egoísta, eu percebia que eu era muito acomodada e preguiçosa, né? Eu tinha muita preguiça de muita coisa, eu achava que eu era para frente, que eu punha para fazer, não punha nada. Né? Com as crianças a gente percebe que não é assim. Porque não tem como. É o que eu digo às vezes. Depois que eu fui mãe, eu descobri que essa história de ai, amanhã é domingo, eu vou acordar um pouco mais tarde. Não existe mais. Não existe mais. Isso é ruim? Não, isso é muito bom. É muito bom que isso me coloca de frente com aquilo que Cristo fala para nós, para ficarmos vigilantes, né? Vamos ficar desperto. Os nossos filhos nos ajudam a ficar sempre desperto, nos ajudam a rezar. Porque a gente fica, às vezes, com medo de coisas que a gente não tem controle. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que rezar? É oração. Porque não tem não tem outra saída. O que eu vou fazer? Eu não sei do futuro do meu filho. Eu dou a melhor educação, eu dou a melhor formação, eu aponto para ele. Mas vai chegar um momento que ele vai caminhar com os pés dele. Que ele vai pensar com a cabeça dele. Que ele vai dizer sim ou não. E eu vou ter a minha parcela naquele sim ou naquele não, daquele adulto que eu vou formar. Então, é os filhos, quando alguém fala pra mim, não tô preparado, mas não tá mesmo. Você se casou e você precisa dos filhos que Deus quer mandar pra você. E família numerosa, quando a gente fala família numerosa, muita gente pensa como a sua família e da sua mãe. 21 foi a graça que Deus quis dar para a sua avó. Foi 21. A abertura à vida, ela não é ter 21 filhos todo mundo. Tem gente que é aberta à vida e que tem um filho. E as graças vêm com esse um filho. A gente tem que fazer o que Deus mandou. O que ele vai fazer depois com a gente, aí já é com ele. Aí a gente não sabe, deixa ele resolver, porque ele sabe a medida da paciência. Se a medida da paciência da sua avó foi 21, talvez 22 enlouqueceria a sua avó. Então, assim, deixa Deus agir. Deus não... Pode falar.
Ai, desculpa. Igual é a frase clássica, né? Deus não vai dar algo para nós que nós não sejamos capazes de cumprir, né? Porque ele nos criou e ele sabe, né, quem nós somos, né, tudo que nós iremos fazer, claro, se nós seguimos a vontade dele, se nós cumprimos o que ele nos pede. Então, Deus não dá uma cruz maior do que nós podemos carregar, né? Essa frase bem conhecida que a gente sempre ouve, mas que a gente tem medo de tomar, tem medo de abraçar a nossa cruz, né? Como Jesus abraçou a dele. E usa dessas frases, né? Como não estamos preparados, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. né? Então, é isso. Eu lembro até da minha mãe, né? Quando eu falei que eu tava grávida do Francisco, né? Porque a Clara, ela, a diferença deles é 1 ano e 10 meses. Aí eu falei pra ela, né? Mãe, você vai ser vó de novo. Dela, meu Deus, mas muito rápido. Daí eu lembrei direto da minha avó, mas minha avó ficava grávida todo ano. Né? Tipo, é bem menor a diferença, né? Da minha avó, no caso, né? Dos irmãos. Mas eu entendo também um pouco, né, desse medo, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente tem que confiar em Deus, né? É justamente isso que Deus nos pede, confiar. E eu acho que é isso, né? Se nós, até mesmo uma partilha que você fez no seu perfil, né? Se nós tivermos a consciência de que nós vamos fazer tudo para Deus, né? Pensando que Deus nos pede tudo para que nós sejamos boas, para que nós sejamos pessoas que sejam voltadas a Ele em tudo, as coisas vão caminhar, né? As coisas vão seguir no trilho, né? A gente vai conseguir nos ordenar e conseguir, né, levar os nossos filhos também para Deus, né?
Exatamente isso. Exatamente. E é até engraçado isso, porque a gente consegue compreender o temor das pessoas a respeito de muitos filhos, a respeito de filhos próximos, porque a gente, é aquela coisa, né? Tem o lado das pessoas que mostra os terrores da maternidade, que é super difícil, que te, né, que você acorda de noite, que não tem mais domingo, que Nossa Senhora, é muito difícil. E tem o lado que fala, nossa, é maravilhoso. Não é, é desse jeito, mas não é assim, é maravilhoso também, porque o filho te dá isso, te dá aquilo. E parece que ninguém para entender que é os dois ao mesmo tempo, mas vai depender muito mais de como nós olhamos para aquilo e para onde nós levamos aquilo do que o que é em si. Então, assim, não é que é mentira quando a pessoa diz lá que você vai acordar a noite inteira. Não, dependendo do neném, você vai acordar sim a noite inteira. E dependendo da criança, até quando ela for maiorzinha, você vai ter que acordar para dar assistência. Mas o que é que você vai fazer com isso? Sabe, como que você vai olhar para isso? Para onde que você vai direcionar isso? Todo dia você vai conseguir olhar do jeito certo? Não. Tem dia que não, tem dia que você vai estar mais cansado, que você vai estar, sei lá, doente, com fome, com sono, e vai tender a perder a paciência. Mas aí que tá, você tem que ficar o tempo todo vigilante. Não, eu tenho que tentar fazer o melhor. E daí eu percebo as pessoas com essa mentalidade de, ai meu Deus, inclusive as mães, principalmente as mães ou as pessoas mais próximas a nós, preocupadas demais com, não, mas mais filho, você vai ter mais filho, meu Deus do céu, como é que você vai fazer para dar conta? E começa também com aquela coisa, você vai desassistir o último, que ainda tá pequeno. Como que você vai fazer? Você vai desassistir. E é exatamente a mentalidade, ela mudou a chavinha. E as pessoas, elas começaram a não entender o que, que é um ser humano, o que, que é uma alma. E o olhar que a gente tem que ter diante dessa alma. Porque todo mundo começou a olhar para tudo com utilidade. E aquela utilidade prática. O troço tem que ser prático, tem que funcionar, tem que ir para frente. E não consegue olhar para uma criança, para um neném, para uma família. E ver que aquilo ali é eterno. As pessoas não conseguem perceber isso. Elas percebem o uso das coisas. E elas acham que elas que têm o poder do uso daquelas coisas. E de quando vem. E de para onde vai. E não é isso. Não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos, ninguém quer utilizar. Quer olhar do jeito certo. Quer decidir assim, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Se eu escolhi ser católica, eu vou ser católica. Pronto. Obedeça, é o mínimo. Faça o mínimo. E o resto vem com a sua obediência. O resto vem com a sua obediência. Então, assim, quando muitas vezes falam pra mim, ah, mas coitadinho, gente, eu sou muito melhor com o Bento, que é meu primeiro filho, com mais 3 filhos depois dele. Ele seria uma criança muito triste, porque eu não seria uma boa mãe se eu tivesse somente ele. Eu não teria a paciência que eu tenho hoje. Eu não conseguiria sufocar as minhas tendências ruins. Eu não conseguiria. Eu acredito que com você deva ser a mesma coisa. E vai cada dia, a cada filho, você vai perceber que você vai conhecer um defeito seu que você não conhecia. E aquele filho vai martelar o seu defeito. Até você conseguir ser melhor.
Igual você falou, né? Que você descobriu que você era egoísta, enfim. Eu descobri muitas coisas também, assim como você. Com a Clara, por exemplo, foi o egoísmo mesmo. Eu queria tudo pra mim, o tempo pra mim, as coisas, né? Tudo pra mim. E aí, eu até lembro que partilhava com o Matheus, né? Meu esposo. Que depois, né? Neste tempo, quando a Clara já estava maiorzinha, né? Que foi 1 ano e 3 meses que ela estava, quando eu descobri que eu estava grávida do Francisco. E aí, as coisas já estavam em ordem, vamos dizer assim. Ela, como você partilhou, ela já dormia a noite inteira. Ela era, né? Come sozinha, fazia as coisas super bem, tava tudo em ordem, vamos dizer assim, né? E aí, eu descobri, no dia do meu aniversário, que o Francisco estava, né, que a gente tinha concebido o Francisco. E aí eu falei, meu Deus, né? E aí veio aquela frase, né, de São Francisco, né? Reconstrói a minha igreja. Eu falei, pronto. Eu achava que tava tudo certinho, tudo bonitinho, mas não, vem Francisco reconstruir, porque não está tudo certo, né? Não, a gente não tá pronto. Se a gente estivesse pronto, tava no céu, né? Então, vem Francisco me ajudar, tanto que o nome dele tem todo esse significado também pra gente, né? Pra nossa família. Me ajudar a me reconstruir. A cada dia ele me reconstrói, né? Ele, a Clara e os próximos filhos vão me reconstruir. E é bem isso que você falou. Eu sou uma mãe muito mais paciente com a Clara por conta do Francisco também. A gente se reinventa a cada filho, né? Eu vivo isso a cada dia. E é engraçado, né, como a nossa, como você falou, né, a nossa mentalidade muda. E aqui eu queria até chamar atenção para o tema que a gente colocou aqui, com ou sem TV, que eu acho que todo mundo fala assim, nossa, né, a sua avó, por exemplo, teve muitos filhos porque ela morava no sítio e não tinha TV. Né? O pessoal normalmente fala isso, que os antigos tinham muitos filhos por causa disso. E pode até ter sentido essa frase, né? Porque a TV hoje, nas nossas famílias, tem tomado um centro muito grande, né? As pessoas estão sendo influenciadas pela TV há muitos anos. E realmente eu acho que foi a TV que roubou das famílias esse pensamento, né? De ser aberto à vida, de fazer a vontade de Deus, de fazer o que nós prometemos, né? Nos nossos. Neste sacramento que é o matrimônio, que nós prometemos diante de Deus, diante da Assembleia que participou conosco, né, que nós iríamos acolher os filhos que Deus nos dá. Então, sim, eu acho que realmente foi por conta da TV que essa mentalidade foi totalmente mudada. E se tomara que as famílias, a partir de hoje, não tenham essa TV, né, essa TV que vem roubando de nós essa verdade da nossa vida, que é acolher os nossos filhos, né?
E é exatamente o que tem acontecido, né? As famílias que estão voltando para o catolicismo, porque se dizer católico não é ser católico. As famílias que estão voltando mesmo para o catolicismo estão desligando as TVs. Isso que você falou foi exatamente o que eu pensei quando você me falou o tema. Eu falei, gente, que engraçado, né? Olha só como que até nisso o homem moderno é superficial, né? O homem moderno, ele é superficial até nisso, porque ele pega uma frase de efeito e ele não consegue nem refletir no que essa frase está querendo dizer. Ele pega só a superfície. Ah, você não tem TV em casa? Ele só está pensando no tempo que a TV tomaria, né? Do marido ali, parado, assistindo um jogo, que daí deixa a mulher dormir sozinha. A maior parte das pessoas pensa nisso quando usa essa piadinha de você não tem TV em casa, né? Antigamente não tinha luz elétrica, as pessoas dormiam mais cedo, então o casal, né, fazia mais as coisas. Não, gente, não é isso não. A questão é mesmo da influência que a TV causa. É da influência de mostrar lá que ter poucos filhos, ser mãe de pet, nada contra, você quer, né? Você quer ter um cachorrinho, quer tratar muito, super bem o seu cachorrinho, tudo bem, mas as coisas estão ficando invertidas. E ninguém consegue parar pra pensar de onde é que tá vindo isso, não. É porque o povo antigo que não pensava. Pensamos hoje nós, né? Não, o povo antigo que não raciocinava. o povo antigo, eles estavam inseridos na realidade. Eles sabiam onde eles estavam, onde eles pisavam, para onde é que eles iam. Eles sabiam. Por isso que diz sabedoria antiga. Gente, nós teríamos essa sabedoria se nós tivéssemos os olhos atentos que eles tinham. Nós que estamos artificializados, correndo, não olhamos nem para o próprio umbigo nós conseguimos olhar direito. Porque essa história de, olha para o próprio umbigo, olha nada, não se conhece. Não está enxergando nada. Não enxerga ninguém. Então, assim, do que adianta? É até uma vez uma frase que eu escutei quando tava, as missas estavam normais, as coisas estavam normais. Uma vez a gente foi na missa aqui na paróquia e eu fui ao banheiro. E eu estava escutando uma senhora mais velha, acho que era a avó com o netinho. E o netinho estava pintando e bordando no banheiro, mas o menino estava assim, aprontando no banheiro. E a senhora não estava com paciência alguma. Alguma. Paciência, assim, sabe coisa de criança mesmo? Você vê que não é maldade, que é bobeira de criança mesmo. E a senhora ficava falando assim para ele: mas eu já tenho filho criado, eu já criei os meus, eu já tenho a minha paciência, eu já dei para sua mãe. Tipo, uma coisa assim, sabe? Eu fiquei pensando, eu saí do banheiro falando assim: meu Deus do céu, coitada dessa senhora, provavelmente ela devia ter tido mais filhos, né? Porque ela não tinha paciência, não. Porque se ela tivesse realmente paciência com a mãe do menino, hoje, mais velha, mas ela teria muito mais paciência. Mas muito mais. Eu vejo eu com 3 crianças, eu tô desse jeito, super mais calma que essa senhora. A senhora que tá aí há muito tempo, né? Quantos anos a mais do que eu ela tem de maternidade? Essa mulher estaria flutuando na paz do Senhor. Que isso?
Né? E outra coisa também que me faz pensar, né, como que as pessoas hoje em dia acham que é tão difícil ter muitos filhos, eu vejo mesmo pela minha avó, né, minha avó morava no sítio, lavava roupa no rio, né, não tinha máquina de lavar, fralda. Não tinha todas as facilidades que a gente tem hoje, né, enfim, fralda descartável, minha avó não tinha, enfim, não tinha fogão, era tudo a lenha, não tinha ferro de passar, era tudo com carvão com brasa. Imagina, se caísse uma brasa, já tinha que lavar roupa de novo, lá no rio, água na cabeça, sabe? E as pessoas hoje fazem as coisas, as tarefas domésticas, né? Criam uma coisa em cima das tarefas domésticas, as tarefas que se tem, né, de cuidado com as crianças, como se fosse um bicho de 7 cabeças. E aí eu olho para trás, a gente olha para trás e vê. Com tanta dificuldade, né? Tantas almas foram geradas, né? Tantas vidas foram geradas com amor, com simplicidade, e as pessoas criam, né, um monstro, né? Como se cada tarefa aumentasse 5 vezes mais. Mas não, hoje a nossa vida é muito mais fácil, né? Em relação aos antigos, né? Aos nossos mais velhos, nossos avós, enfim, nossos pais. Então a gente até fica admirado com essa questão, né? Porque, sim, é difícil, são muitas dificuldades, mas eu acho que são mais dificuldades psicológicas, como você falou, de nós tratarmos também as nossas tendências do que tarefas domésticas, né? E que coisas para a gente fazer, né? Eu acho
Mas
que essa mentalidade tem tomado conta das pessoas, e as pessoas estão olhando, como você falou, muito mais para as coisas do que para as pessoas mesmo, né?
e parece que é um ciclo vicioso, né? Que as pessoas antigamente elas estavam no círculo virtuoso. Elas precisavam ter, elas se esforçavam para tudo. Elas se esforçavam, como você disse, para lavar roupa, para ter roupa. Muitas vezes as pessoas costuravam as próprias roupas porque não tinha como você ficar comprando um tanto de coisa. E isso fazia pessoas fortes, porque a dificuldade fazia que elas saíssem do comodismo. E hoje parece que quanto mais fácil fica, mais fraco a gente é. Mais a gente fica assim, nossa, como eu sou coitadinha, né? Como eu tô coitada aqui, né? Meu Deus, eu tenho que levantar ali para pegar uma água geladinha na geladeira. Ai, não quero não. Tenho que esquentar a comida das crianças no micro-ondas. Imagina, gente, que eu vou. Ai, que preguiça. Como assim, gente? Como assim? A gente pega o frango lá dentro do saquinho, né? Não precisa degolar, não precisa tirar. Os meninos ontem estavam falando de como que mata o frango, me perguntando como que faz, isso aqui. Eu fiquei pensando, gente, as mulheres antigas, era isso a vida delas, né? Matar frango, pôr as crianças para ajudar, depenar. E a gente está reclamando, né? E os partos também.
De tempo congelado na geladeira.
Pois é, e os partos eram aquelas coisas, né? Era muito, quando dava alguma complicação, era complicado mesmo. Hoje em dia nós temos um tanto de assistência, nós temos conhecimento aí na porta de casa, né? Digitou na internet, nós temos artigos, nós temos muita informação para tudo. O que, que a gente faz com isso? A gente fica com medo? Não é possível. Isso aí é falta de fé mesmo. Não, não, a crise é de consciência. A gente não crê. Não tem outra explicação.
É mesmo. E aqui, ó, a Cristina falou, ó, fale sobre as questões financeiras, né? Colocou aqui no comentário. Eu me lembro muito bem, em relação a essa frase, né, na questão financeira, de uma fala mesmo do Padre Paulo, que ele falava assim, né, se você, pense você, né, o oitavo filho de uma família super pobre, que não tem condições, né, de nada, que você está subnutrido, não tem o que fazer, né, não tem emprego, não tem roupa, não tem nada, você é de uma família super pobre, mas você crê. Mas você acredita em Deus e quando você morre, você vai para o céu. Você prefere que essa vida venha até a Terra, sofra, mas no fim vá para o céu? Ou você prefere que ela nunca tenha existido? Né? Então, olha que forte isso. Lógico que nós iríamos preferir existir, sofrer, mas ir para o céu. Né? Mas as pessoas... pensam no material, pensam que a gente cria nossos filhos para essa terra, mas não, né? Nós não criamos nossos filhos para essa terra, eles não vêm somente para essa terra, né? E São João Paulo II até mesmo diz, né? Tem uma frase dele que fala, né? Vós que gerais vossos filhos para a pátria terrena, não esqueçais que, ao mesmo tempo, os gerais para Deus. São João Paulo II nos diz, né, que a família é o santuário da vida. Né? E que nós possamos acolher isso como vontade de Deus para nós. Se nosso sim, né, diante do altar foi ser família, né, porque a partir do momento que nós nos unimos a um esposo, o esposo se une à sua esposa, ali é uma família, né, que se forma. Então, que nós possamos dar o nosso sim também à vontade de Deus. Como a Luciana falou, não significa que você vai ter 21 filhos, né, igual a minha avó. Significa que você vai ter os filhos que você precisará ter para ser santo, para alcançar o céu, né?
Exatamente isso. E a questão financeira também, na parte prática, porque você vê assim, a maior parte das pessoas que realmente se preocupa com essa parte financeira, que é verdade, que não é uma desculpa, né? Que não tá colocando uma desculpa. Até essa relação do Padre Paulo não vai impactar como nos impacta. Nós ficamos impactados. Porque nós, mesmo que nós tenhamos uma fé fragilizada em alguns momentos, porque nós continuamos com muitos medos. Né? Nós continuamos com muitos medos. Mesmo que isso aconteça, nós temos lá no fundinho a nossa fé. Então, isso faz sentido para nós. Nossa, a gente quer realmente que exista no céu. Mas as pessoas que se preocupam com o financeiro, elas realmente elas não se importam com o céu. Elas não estão pensando quando elas morrerem. Nossa, você não pode falar de morte para elas. Você não pode conversar sobre morte, porque morte é coisa ruim, né? Enquanto que para nós temos que falar de morte sempre. Nós temos que pensar na morte todos os dias. Porque, gente. É a certeza que nós temos. E quando nós morrermos, que daí as coisas vão começar de verdade, se for parar para ver, porque vai ser a nossa eternidade. Vai ser a nossa eternidade. E dos nossos filhos a mesma coisa. E aquilo que eu não sei se foi o São João Paulo II que falou, eu não me lembro ao certo em que livro que eu li, não sei se foi do Padre Álvaro Negro Monte, ou se foi da Kimberly Han, algum desses livros sobre matrimônio, feminilidade, dizia exatamente assim: quando você parar lá, quando você, no seu juízo final, na frente do juiz, né, na frente de Cristo, e ele te pedir contas, e pedir conta das cadeiras que estão ali, das cadeiras que estão vazias ali, o que, que você vai falar para eles? E, gente, as cadeiras vazias não quer só dizer filhos que se perderam. Não, são filhos que não foram gerados. O que, que você vai falar para Deus? Ai, eu não sabia. A gente tem quase que obrigação de saber. É difícil hoje. Os antigos até poderiam, alguns não saberem, porque eles não tinham internet, eles não tinham tantos livros. Nós não, nós temos tudo. Se nós não estamos sabendo, é porque nós estamos gastando tempo com outras coisas. Nós estamos fazendo coisa inútil. Infelizmente, é isso que acaba acontecendo.
E, além disso, né, antes de a gente gastar tempo com coisa inútil, a gente fica pensando em coisas assim, ai, mas se eu não der isso pro meu filho, ele não vai ser feliz. Ai, se eu não der aquilo pro meu filho, ele não vai ser feliz. Ou a escola, ou, enfim, tantas coisas que a gente reduz a felicidade, reduz a vida a coisas, né? A coisas que ele precisa ganhar, a coisas que ele precisa ter, precisa viver. Ai, porque eu não vou conseguir levar todos, se eu tiver muitos filhos, eu não vou conseguir pagar uma escola boa, eu não vou conseguir levá-los a viagens, não vou conseguir, enfim. Mas não é isso, né? A vida não é esse o centro da nossa vida. Então, aqui eu já queria abrir um outro leque, né? Que a gente até já falou um pouco disso, né? Dos desafios e das alegrias, né? De ter uma família numerosa. Eu queria que você partilhasse um pouquinho dos seus desafios e a gente vai partilhando junto, né?
Tá travando aí.
Os filhos que Deus quer nos dar, né?
Eu tô travando porque o restinho da sua fala picotou para mim.
Ah, tá. Então, aqui eu queria convidar para que a gente partilhasse um pouquinho dos nossos desafios e das nossas alegrias também. A gente falou bastante, né, de algumas dificuldades, mas que a gente também possa falar das nossas alegrias, né, de ter muitos filhos. Os filhos que
Então,
Deus quer nos dar.
Os desafios para mim são exatamente esses que eu tenho quando eu me conheço melhor, né? A maior parte dos desafios, às vezes eu acho que é coisa concreta, que é coisa, né, fora, que é organização, mas quando eu paro para aprofundar um pouquinho mais na raiz daquelas coisas, é por desordens minhas. Então, assim, não é porque a casa está desorganizada, é porque eu não tenho condição de discernir e de priorizar e de ter temperança no que eu preciso fazer aqui. Então, assim, os desafios para mim de ter. É comigo mesma. É o que eu acredito que quanto mais a gente vá se conhecendo, melhor a gente consegue passar pela criação das crianças. Porque hoje com muito mais fácil do que era com um. Tá dando para ouvir que a sua imagem tá dando umas travadas. Se for só da imagem.
Tá tudo certo aqui.
Beleza. Então, assim, hoje com quatro é muito mais fácil do que era com um, porque eu me conheço melhor. Porque eu sei onde que eu piso. Eu sei as situações que eu preciso evitar quando chega um neném pequenininho, porque eu sei que eu tenho tendência a isso ou aquilo. Então, no começo, até eu conseguir entender o novo integrante da família, como é que funciona, como é que é a tendência da criança, porque a criança já mostra muitas tendências desde bebezinho. Quando você vai, eu fico olhando, eu fico tentando entender, eu fico vendo a reação das crianças, porque daí eu não quero dar um passo em falso, porque eu sei que eu tenho aquele defeito. Então eu não vou ali. Eu estou trabalhando na minha paciência, então eu vou evitar situações que me tiram a paciência rápido. Quando eu percebo que eu já sei, já mapeei, já sei lidar, aí eu vou. E as partes boas. Então, acho que acredito que está também no mesmo lugar. Por ponto que é difícil, porque eu não me conheço, porque eu percebo os meus defeitos, é maravilhoso, porque eu fico me conhecendo, porque eu sou forçada a me conhecer. Porque o convite de Deus para rezar, para estudar mais sobre a fé, para me entregar mais, ele quase que é uma intimação. Porque você, ou você joga pro alto a maior parte das pessoas, ou você regaça as mangas e vai ter que rezar mais pelas crianças, e vai ter que rezar mais pelo seu esposo, e vai ter que rezar mais por você. É aquela coisa, é uma moeda, os dois lados estão ali, e aquela moeda é preciosa para nós, é preciosa para Deus. Aquela uma moeda da viuvinha é o que os meus filhos me trazem sempre. São os meus lados. Tá dando aí?
Deu uma... Agora sim. Deu uma bolinha, fica mexendo assim, mas agora já deu certo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho também. Agora a gente tá quase no fim, né? Mas a gente partilhar um pouquinho, né? De que dentro da família, né? Dentro das relações entre os pais entre eles, pais e filhos, entre os filhos, né? Os irmãos, é que nós aprendemos a ser pessoa, né? Que nós aprendemos a ser pessoa por completo, corpo, alma e espírito, né? Então é dentro da família que nós aprendemos isso. E quanto mais pessoas tem uma família, os relacionamentos aumentam, né? Deixam mais diversos. E quanto mais pessoas dentro de uma família, mais a gente aprende, né? Que cada um vem somar, né, dentro da família. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento. Então, a gente consegue aprender muito mais na família, né? Partilhando ali, do que se fosse somente um filho ou dois filhos. Não que isso não seja, que isso não seja vontade de Deus. Às vezes, para você, é a vontade de Deus, né? Mas para as pessoas que Deus quer dar mais filhos, a família será muito mais rica no sentido de aprender os relacionamentos, de as crianças mesmo aprenderem a ser pessoas melhores, os pais aprenderem a ser pessoas melhores. Como você falou, né? Como a gente vem falando. Nós somos muito melhores a cada filho, né?
É mesmo uma passagem. É uma passagem. E essa questão de muitas pessoas e de Henrique no crescimento, a gente pode lembrar quando o doutor Ítalo e as pessoas que, né, estudam comportamento e seres humanos sempre dizem que o que nos diferencia dos animais é a narrativa, né? Que nós estamos o tempo todo narrando, e nós temos a consciência, a nossa vida é história. Então, é mais ou menos isso que você vê. O povo fala, vamos ler bastante livro, né, literatura boa, porque nós vamos ter vários exemplos de vida para quando nos depararmos em alguma situação, sabermos como lidar com aquilo. É isso. Dentro da família, é a mesma coisa. Então, assim, se você tem várias narrativas se encontrando, você tem várias crianças. E antigamente isso era muito mais rico, porque antigamente, como a linha de pensamento ela era única, a família era cristã. O avô, o bisavô, a mãe, todo mundo tinha a mesma formação. E era cristã de verdade, não tinha nenhuma deformação. Então todos cooperavam para a formação. Então, assim, não tinha o problema de avô ou na avó e eles desfalarem alguma coisa que os pais falaram. Porque não tinha essa coisa de linhas de pensamento, não. As pessoas, elas eram cristãs, elas seguiam aquelas. E aquelas narrativas, e aquelas idades diferentes, e amadurecimentos, tudo interagia. Então, a criança, ela tinha contato desde a vovó. Tá indo? Travou aqui.
Aqui deu uma travada. Mas acho que agora voltou.
A criança, ela tinha contato com as histórias, com o amadurecimento, com a sabedoria, desde a avó pro vô, pro tio, pro primo, pro pai, todo mundo com uma linha, seguindo mesmo, na mesma direção. Hoje em dia, é muito complicado, né? As pessoas falam assim, ah, não, não tem irmão, mas tem primo, mas tem um coleguinha da escola. Gente, mas hoje em família, as linhas não se misturam. Dentro da própria família, às vezes é difícil de você manter uma conversa sem ter que explicar um milhão de coisas pro seu filho, porque cada um tá falando uma coisa. Então, assim, é importante nós estarmos abertos à vida por isso também. Por isso também, porque Deus sabe a medida que cada alma precisa para saber lidar com o que vai vir para ela. Então, assim, eu não sei o que vai ser do meu amanhã, mas eu sei que tudo que eu vivi hoje me prepara, de alguma forma, para o que pode vir amanhã. Então, eu preciso estar aberta à vida para que a minha casa proporcione para os meus filhos o que eles precisam para ser santos também. E para mim, e para o meu esposo. E eu preciso que essas almas venham, porque Deus as quer santas também. Não sei quantos mais ele quer. Como diz a minha mãe. Minha mãe fala às vezes pro filho, fala assim, ah, eu já existia. Minha mãe fala, no coração de Deus. Porque eu não tava nem grávida dele. Ela fala, eu já existia no coração de Deus. Sabe-se lá quantos mais já existem no coração de Deus? Eu não sei. Eu não sei.
E esse tempo que a gente está vivendo, né, que nós que geram as famílias no ela acho que travou ou tá tudo bem, tudo certo?
Agora voltou.
Então, nesse tempo em que as famílias, né, foram meio que obrigadas a se relacionarem novamente, porque muitas dos relacionamentos. Como é importante isso? A gente vê, né, a dificuldade que muitos pais, por exemplo, se depararam em função das crianças estarem em casa. E aí, aqui eu queria te convidar a falar um pouquinho, né? Você que pratica o homeschooling com as suas crianças, né? Enfim, o que você vê em relação a isso? A dificuldade que os pais têm em relação com as com os filhos em casa, né? Geralmente a gente terceiriza tudo, né? A nossa geração está terceirizando tudo, terceirizando a educação dos filhos. Não que isso seja errado, né? Tem famílias que precisam mesmo da escola, enfim. Mas a gente está terceirizando as coisas. E aí quando a gente se depara com um período em que nós temos que tomar, né, as rédeas de tudo, né? No geral, a gente fica perdido, né? Muitas famílias não vem a hora da escola voltar, porque as mães estão desesperadas, enfim. E aí eu queria que você partilhasse um pouquinho da sua vivência em relação a isso, né? De cuidar das crianças no geral, né? Também da educação.
O que eu dizia até ontem, numa live que eu fiz com a Maia, é que antigamente, as pessoas, como estavam mais despertas, elas... Mesmo que as crianças fossem para a escola, primeiro que a instrução na escola não era tão ruim, né? A parte técnica, a parte matemática, português, geografia, línguas, não era tão ruim. Não tinha viés ideológico, não era moralmente terrível, não, era boa. E as pessoas, elas estavam despertas. Então, assim, em casa, o pai tinha a presença dele marcada, a mãe tinha a presença dele marcada. Eles olhavam para os filhos, eles olhavam para si mesmos. Eles eram cristãos, eles temiam a Deus, eles pensavam na morte. Então, o ambiente fazia com que, mesmo que a criança saísse de casa para ir para a escola, que a educação não fosse terceirizada. Porque os pais estavam ali presentes educando. A escola dava a instrução. Eles aprendiam a ler e fazer conta. Ah, você quer ser médico? Vai fazer um curso de médico. Você quer ser outras coisas que não precisa de curso? Porque tem muita coisa que você não precisa de curso. Hoje que tem curso para tudo. Você vai lá, você quer ser padeiro? Vai ficar lá com o padeiro, aprender a ser padeiro. A educação, os pais continuavam dando em casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tá todo mundo dormindo, anestesiado. e aí terceiriza-se tudo. E com essa terceirização, o pai deixou de ocupar o seu espaço, a mãe deixou de ocupar seu espaço, as instituições perceberam isso, preencheram também preencheram o espaço de educar e de instruir, então, ideologizaram todas as disciplinas e começaram a se meter na educação das crianças, nas questões morais, nas questões religiosas. E isso fez com que, com essa pandemia, as pessoas se vissem obrigadas a pegar tudo. Porque se elas tivessem como elas eram antigamente, elas não ficariam loucas. Porque elas teriam que cuidar da instrução. Talvez elas ficassem um pouco nervosas, não sei como é que faz. Uma pesquisada, você vai saber como instruir alguém. Mas não, elas têm que cuidar da educação. E elas não sabem o que é educação. Elas não pararam para pensar o que, que elas têm que fazer com isso. Então eu dizia para minha amiga que o homeschool, hoje, o homeschooling, ele proporciona para as famílias um despertar mais rápido. É como se a situação ali, você está ali com seus filhos, você precisa ser atento, você precisa conhecer a sua realidade, você precisa estar inserida nela, e você precisa se confrontar com ela. Porque se você não faz isso, não anda, não vai, a criança não aprende, você fica doida mesmo, não dá. Então, é um choque, você precisa fazer isso agora. Se você não faz isso agora, as coisas não andam. Então, o homeschooling nisso, que ajuda as famílias a retornarem para onde elas precisam retornar, porque dar passos para trás nesse momento é dar passos para frente. Porque você sai do abismo, um passo para frente você cai. Então, o homeschooling hoje, ele é a chance da família tanto impedir que as crianças se percam, porque são raríssimas as escolas que não estão assim, existem, mas são muito raras, e ao mesmo tempo é a chance da família de ser família, de tomar na volta o que, que é que eu preciso fazer, quem é que eu preciso ser.
E é justamente isso, né, que você falou, né, da família ser família novamente, que me encanta, né, no homeschool. A Clara, que é a minha filha mais velha, né, ela ainda tem, vai fazer 3 anos no próximo ano, né, então ela ainda é novinha, mas isso me encanta muito no homeschool, porque hoje ela vê, né, ela pede, mamãe, quero fazer atividade, mamãe, quero fazer isso, e é muito bonito, porque ali você tem um contato com o seu filho de uma forma, sabe, muito ímpar, né? E com cada um vai ser assim, que você vai ter que dedicar a sua atenção a cada um. Você vai identificar as dificuldades, né? As habilidades, enfim. E eu acho isso muito bonito, porque não somente na instrução, você vai identificar isso no seu filho por completo, não somente numa conta, né? Fazendo uma conta, por exemplo. Você vai identificar as habilidades, as virtudes do seu filho, né? Então, e onde trabalhar isso também? Que precisa ser mais trabalhado, que não. Enfim, isso que me encanta no homeschool. E aí eu convido vocês, né, que vocês estão acompanhando a live aqui com a gente, que vocês possam conhecer um pouquinho, né, do perfil da Liciana, do Minha Porta Estreita, que ajuda muitas famílias, né? Também tem vários materiais que ajudam. Se você quer conhecer um pouquinho, né, do que é o homeschool, enfim, ela e outras famílias também praticam isso. E tem me ajudado bastante, né, a conhecer um pouquinho o que é. E também a voltar o meu olhar, né, ao que é ser família. E aqui eu já queria agradecer a você, Aliciana, por ter, né, dito sim, né, por estar aqui com a gente nessa live. Que Deus abençoe muito você, a sua família, seu esposo, seus filhos, né, que o
Amém.
Espírito Santo possa mesmo guiar você ainda mais, né, e que você possa ainda mais nos ajudar nessa sua missão, né, além de mãe, esposa, né, que Nossa Senhora também possa passar à frente de tudo aquilo que Deus vem preparando para vocês, né? Que você
Amém.
possa mesmo, possa ter certeza que você está nas nossas orações, né, aqui do perfil da
Obrigada.
Teologia do Corpo Sorocaba, nas minhas também, que te acompanho sempre. E que Deus
Obrigada.
abençoe você. Muito obrigada,
Obrigada.
viu?
Estou bem feliz também com essa live. Muito obrigada pelo convite. Foi até uma resposta de Deus esse convite, porque foi bem depois que eu falava para pro meu esposo: Pedro, tô achando que São João Paulo II me escolheu para ser devota dele? Aí você pega e me chama para essa live. Eu falei: olha, vou ter que aceitar, porque não é possível, não faz sentido. Então eu agradeço as orações, agradeço que nos acompanhem, porque as partilhas que nós fazemos nos ajuda muito a refletir mais, a ficar acordado, a pensar nas coisas. E é o que a gente precisa se ajudar, porque não está fácil, fácil não é. Mas a gente sabe o que espera se a gente continuar andando de mão dada no caminho certo. Então é isso, gente, não vamos desistir, vamos ser aberto à vida, vamos educar as crianças e vamos para o céu. A gente tem que ir para o céu.
Sim, não tenham medo, né? Como é o tema da nossa maratona, não tenhais medo, né? E São João Paulo II rogue por nós, por nossas famílias,
Amém.
Por esta missão. E aqui eu já queria convidar vocês, né? Nessa oração, nessa Ave Maria, encerrar essa live, mas antes eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Então a gente reza essa Ave Maria e fiquem aí para os recados. Muito obrigada, viu, Luciana? Ave Maria,
obrigada.
Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria convidar vocês, se vocês não conhecem ainda, né? Você também, Luciana, se vocês não conhecem, o nosso Espaço Lole. Nós estamos aí com um projeto, né, de ter um espaço físico para trabalhar os temas da teologia do corpo. Então, se você ainda não conhece, procura aqui no nosso perfil, tem tudo sobre esse espaço. Se você puder nos ajudar a fazer a sua doação, que você entre em contato com a gente, nós temos um link de uma vaquinha online, então que você possa nos ajudar a reformar o local, a preparar tudo para que a gente tenha isso, um espaço físico, né, para trabalhar a teologia do corpo. Além disso, né, amanhã nós vamos trabalhar um tema, Sexo Não É Tabu, né, com o padre Diego Soares. Então, acompanhe essa semana, não percam. E é isso, pessoal. Vocês possam compartilhar tudo aí com